podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Fala galera, estamos de volta para a temporada 2022-2023 da Liga dos Campeões Feminina. Atualmente estamos na segunda fase classificatória, as últimas 12 vagas disponíveis para a fase de grupos serão preenchidas na próxima quinta-feira, que acontecem as duas últimas partidas. Essas equipes, as 12 equipes vencedoras dessa fase classificatória, vão se juntar a Lyon, Barcelona, Wolfsburg e Chelsea, né, os campeões aí nacionais das quatro principais federações da UEFA. O Lyon entrou como o atual campeão e o Barcelona como campeão espanhol, o Chelsea como campeão inglês e o Wolfsburg como campeão alemão. Nesta segunda fase, a gente tem cinco equipes vindo aí do caminho da Liga, que são as equipes de segunda e terceira colocação nas ligas melhores ranqueadas, e sete vindo do caminho dos campeões. Ao contrário da temporada passada, não tivemos duelos tão emocionantes, tão duros, como a gente viu um Wolfsburg e Bordeaux. A gente viu o Lyon tendo dificuldade com o Levante, né? Então, o próprio City e Real Madrid, que acabou sendo decidido no jogo de volta, né? O Real ganhou de 1-0. São jogos mais mornos, porém aí alguns jogos interessantes. Aqui comigo, você já conhece a nossa bancada, mas deixa eu chamar elas de volta aí para mais... Nossa segunda temporada, bem-vinda de volta Amanda, bem-vinda de volta Thaís.
Fala Kátia, fala Amanda, tudo bem? Estamos aqui de novo na esquina mais bem frequentada da podosfera para falar da queridinha, né? Champions voltou.
Fala Kátia, fala Thaís, um prazer estar aqui de volta. Champions voltou e assim, depois de uma belíssima temporada passada, a Euro... trazendo esse clima lá no alto, então a gente já começa essa temporada 22-23 com a expectativa elevada.
Alguns cenários mudaram, as equipes mudaram, outras acharam que não precisavam mudar, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas muita coisa aconteceu, né? Foi um período aí sem Champions, teve um mercado bastante movimentado. Se a gente já citava cifras altas na temporada passada, nessa temporada as cifras meio que quase que dobraram em alguns casos. Vale a pena aí ficar de olho nessa nova temporada da Champions. Os jogos continuarão sendo na DAZN, no YouTube da DAZN, então se vocês não seguem o canal, sigam lá. E a gente vai continuar aqui acompanhando a temporada inteira. A gente fez no Esquina a primeira temporada completa da Champions na edição 2021-22. E agora na edição 22-23 a gente também aí pretende acompanhar a temporada inteira desde as fases classificatórias. Mas começando, tivemos 12 partidas. No primeiro dia de jogos, foram 4 jogos apenas. Bayern de Munique e Real Sociedad fizeram um excelente jogo. O Real Sociedad, que foi vice-campeão espanhol, mostrou um desempenho muito bom. Acho que poderia até ter saído com um resultado melhor nessa partida. Foi um Bayern que perdeu muitas chances, mas um Real Sociedad que também criou as suas oportunidades, né, Thaís?
Então, a Real, para mim, competiu bem mais do que eu estava esperando, né? Imaginava a Real sofrendo mais com o físico do Bayern de Munique e não foi isso que aconteceu, né? Botou bola na trave, chegou com perigo em algumas oportunidades, precisou que a goleira trabalhasse bastante, né? A sua goleira, a Helene Leite. Mas acho que era dentro do esperado ali, o Bayern, um começo de temporada um pouco... que deixa muitas dúvidas pra gente, né? Por parte do Bayern de Munique. Empata na primeira rodada do Campeonato Alemão, aí uma vitória magrinha contra a Real Sociedad agora nessa partida. Então, acho que não sei se vai dar pro Bayern ser tudo aquilo que acho que eu tava esperando nessa temporada. É porque eu acho que é um elenco curto. Sim, foi uma partida muito interessante.
Era isso que ia chamar atenção pra isso. Não foi um time que contratou tanto, né? Se esperava até, inclusive, que reforçasse mais alguns setores. E vale a gente destacar que mudou o treinador, né?
É, fez boas contratações, eu acho, né? Mas acho que precisa de mais gente, assim, pra sustentar uma temporada inteira brigando por Champions, brigando por Copa da Alemanha, Campeonato Alemão. Acho que precisa de mais gente ali. Precisa de mais tempo também para todo mundo se conhecer.
E jogando com três zagueiras, né? Então precisaria de uma profundidade maior no setor. E acho que ainda não tem profundidade, digo eu, em número de peças, né? Porque quando você tem três zagueiras, eu acho que seria necessário ter pelo menos duas zagueiras ali de nível para conseguir fazer uma rotação. Então é algo que preocupa, né? O Bayern que perdeu a Marina Hegerin, que saiu, foi pro Wolfsburg. A Wenger foi emprestada para Roma, então trouxe a Tainara, que foi um belíssimo reforço, tá jogando como titular, mas eu acho que faltou olhar para o mercado e tentar trazer mais uma peça ali para o setor.
Acho que a gente já teve uma surpresa com equipes alemãs, né, nessa pré-Champions, que foi o Eintracht caindo, né, ainda na primeira fase. Não esperava que, para uma equipe que eu estava esperando mais, não esperava que ficasse pelo caminho. É, não para o Ajax ainda por cima, né, um gol ali no último minuto do tempo regulamentar. Mas vamos ver como é que vai ser esse ano para os times alemães. Aí o Wolfsburg, para mim, tá sobrado, né? Reforçou a defesa, obviamente que precisa encaixar todo mundo que chegou, mas o Bayern, não sei se o Bayern vai conseguir ser aquele adversário para bater de frente forte com o Wolfsburg nessa temporada. E é uma temporada que desgasta muito, né? Uma temporada ainda que antecede Copa do Mundo. Então vamos ver como é que vai ser esse ano do Bayern de Munique, mas precisa render bem mais para ser um adversário realmente difícil, para a gente conseguir imaginar de repente o Bayern beliscando aí uma Champions.
E vale a gente mencionar que essa partida levou 11.479 torcedores ao estádio do Real Sociedad. E esse público é o maior público de uma partida eliminatória da competição. Então tivemos um recorde aí, né? O gol da partida foi marcado pela Les Kühler, do Bayern. Como a Amanda citou, né, a nossa brasileira Tainara foi titular durante toda a partida.
Jogo bom. Ela vem bem, né? Assim, apesar dos espaços que a defesa do Bayern ainda deixa, mas a Tainara vem bem, vem segura. Acho que é uma questão mais de encaixe, de sistema mesmo, do que as peças do Bayern falhando. Mas a Tainara começou muito bem.
Exato, e lembrar que a Tainara, ela teve uma lesão durante a pré-temporada do Bayern, né? E aí voltou, conseguiu recuperar, acabou não indo para a data FIFA de setembro, ali, finalzinho de agosto, início de setembro, com a seleção brasileira, recuperou e já foi titular na estreia da Frauen Bundesliga e nessa pré-Champions.
E tá convocada aí de volta à seleção para a data FIFA de outubro. A gente teve também um jogo que eu fiquei surpresa com o resultado. Eu não esperava que o Koji fosse competir tanto com a Juventus, mas foi 1-1, jogo
abriu
aberto.
Abriu o placar, inclusive, né? Abriu. A gente estava acompanhando esse jogo de rabo de olho, né? O Koji abriu o placar e a Juve teve que buscar o resultado, né? E depois o Koji não cedeu. Temporada passada eu destaquei aqui a goleira do Koji, hein? A Marquise. O time da Katia acabou contratando depois. É uma equipe bem, bem organizadinha, o Koji. Assim, dificilmente vai competir, realmente vai dar aquele trabalho. Mas nesse primeiro jogo, vive pelo menos para sonhar com o jogo seguinte, né? Então, acho que excelente
resultado. Tirou a Juventus aí da zona de conforto, né? O gol do Koji foi marcado pela Pokorny, não sei se vocês vão lembrar, mas foi ela que marcou o gol contra o Arsenal, lá na fase de grupos da edição passada. E a Nilden empatou para a Juventus. Será que o Montemurro tá voltando ao normal, pessoal?
Kátia não consegue deixar o
homem. O Shade tinha que vir, né, Thaís?
Claro.
Quando começa o trabalho, a primeira temporada dele é excelente. Vide com o Arsenal, que ele chegou, foi campeão da Liga, ganhou a Copa. Aí depois é só ladeira abaixo. Vamos ver como vai ser na Juventus.
Depender de você, eu já sei como vai ser, né?
É, mas a gente pode ter dois times italianos aí na fase de grupos, né? Tivemos um jogo aí, talvez um dos jogos mais, não tecnicamente bons, mas funcionantes, vamos dizer assim. Que foi Rangers e Benfica. O Rangers começou na frente com o gol da McCoy. E a Benfica virou com a Ana Vitória para 2-1, ela que fez os dois primeiros gols do Benfica. E um minuto depois, de novo, a McCoy empatou pro Rangers. E ali na reta final, acho que é os 70, quase 80, a Pauleta fez o gol aí que deu a vitória pro Benfica.
E estão chamando a Ana Vitória de Aninha, viu? O Google cheio de intimidade com a Ana Vitória.
Foi Rafinha quando a Rafa chegou.
Aí o Everton agora tá chamando a Gil de Giovanna Costa.
Não, você não dá, porra. O Benfica que vem fazendo eliminatórias sólidas, né? Venceu novamente o Twente, acabou se encontrando de novo e venceu de novo. E o destaque aí, pra mim, vai pra excelente início de temporada da Ana Vitória, que tem sido a principal peça desse time.
É tanto que voltou pra seleção, né? Mas o Benfica não fez uma fase de grupos ruim, não, da última vez. Dentro das limitações dele, eu acho que ele teve bem, né? Arrancou um empatezinho ali com o Bayern, e tomou a goleada do Lyon, faz parte também. Mas foi uma boa exibição ali. Eu tava esperando bem menos, e o time conseguiu competir de forma interessante, então acho que tem tudo pra avançar, né? O jogo da volta é em casa, então acho que deve conseguir sim de novo essa vaguinha na fase de grupos.
O jogo que eu prefiro não comentar, então vou passar a bola para Amanda.
Faz bem que os advogados estão de folga.
O Arsenal empatou em 2-2 com o Ajax. O Ajax saiu logo na frente, logo ali aos 18 minutos com a Leuchte. O Arsenal empatou com a Blackstenium. Depois, em cobrança de pênalti, a Kim Little virou. Mas ali, depois dos 80 minutos, o Arsenal tomou empate. Novamente, a Leuchte e tudo igual. E a decisão vai ser na Holanda. Amanda, o que você tem a dizer dessa atuação patética do Arsenal?
Olha, Kátia, eu achei um jogo muito bom do Ajax. Me surpreendeu a equipe do Ajax, só pra deixar isso claro. Quanto ao Arsenal, foi uma exibição fraca, na minha visão. A equipe entrou, assim, numa rotação abaixo, achei. E o Ajax mordendo, o Ajax trouxe muitas dificuldades para a equipe do Arsenal, pressionou a saída de bola, o Arsenal não conseguiu dar o ritmo da partida que ele desejava, né? Ali no meio-campo teve dificuldade na criação. E é uma temporada de alguns nomes, um início de temporada, né? No caso, o Arsenal teve esse jogo contra o Ajax e estreou pela WSL contra o Brighton, porque a gente teve o adiamento da primeira rodada lá no campeonato inglês por causa do falecimento da rainha, e é um início de temporada que algumas das estrelas, vamos dizer assim, dessa equipe ainda não engrenaram, né? Começaram ali de forma mais lenta. Falo sobre Viviane Miedemann, o início de temporada morno dela. Beth Mead, esperava algo a mais por tudo que a gente viu na Euro, né? Rafaeli, um início de temporada complicado da Rafa, que já tinha tido uma data FIFA de setembro abaixo pela seleção brasileira e cometendo alguns erros de passe, tomando alguns dribles bobos. Ofensivamente, uma jogadora bastante perigosa em jogo aéreo. O Arsenal tem procurado muito a Rafa em escanteios e tal. Mas com a bola ali e em posicionamento, acho que começou ali um pouco abaixo. Então foi um jogo difícil da equipe do Arsenal. Parecia ali que estava meio insossa, sem criatividade. E o Ajax se aproveitou disso, fez uma ótima partida. Jogadoras jovens aí de destaque da equipe holandesa, a zagueira Isa Cardinal, fez um grande jogo, 17 anos apenas. Vitória Pelova, jogadora já de seleção, fez uma ótima partida. O primeiro tempo dela foi muito bom. E você citou, né, Kátia, a Romee Loijster, outra jogadora de seleção holandesa, todas muito jovens, né? Marcou os dois gols, foi muito bem. E essa equipe que é liderada por Sherida Spitze, extremamente experiente, meio-campista. Então é um Ajax que me surpreendeu. Eu acho que conseguiu ali sem a bola pressionar muito o Arsenal e uma equipe do Arsenal que começou com a marcha lenta nessa temporada. 2-2 em casa, na Inglaterra. Agora o Arsenal vai ter um desafio na Holanda e já vou lançar aqui. Se for eliminado nessa fase de pré-Champions, vai ser um vexame. Por tudo o que a equipe traçou como objetivo, né? Uma renovação muito complicada com a Miedema, conseguiu renovar aquele objetivo de vamos brigar aí nas cabeças e tal. Imagina, se cai na pré-Champions, será um vexame com certeza. Então, acho que tem aí uma semana para poder mudar, para poder acordar. Nesse meio tempo, vai ter o North London Derby contra o Tottenham, um jogo que vai ter Emirates Stadium lotado, 50 mil ingressos já vendidos. Então é a hora do Arsenal ligar essa chavinha mesmo e botar o pé no acelerador. Acelerador, desculpa.
Falar baixinho aqui, hein? Miedema, larga o Arsenal e ser feliz aqui em Madrid. Esquece esse time velho aí. Não, o Arsenal começou com preguiça esse jogo, né? Foi a sensação que eu fiquei. Arsenal tava com preguiça, queria estar em todo lugar, menos naquela partida ali. A Alina Hurt entrou de um jeito que, pô, tava passando tudo. Ela tem jogado mais de ponta, né? E não tem convencido até o momento. Então, eu não consigo dizer que é um absurdo imaginar que o Arsenal caia nessa fase. Eu acho plenamente possível. Plenamente possível. Tem que ir ligado pra essa partida da volta, acho que é o mínimo, né? Assim, não dá pra repetir essa atuação. O que eu achei mais chamativo é que a gente achou essa atuação da Rafa ruim, mas o pessoal lá fora tava achando boa, né? Não sei se a gente viu o mesmo jogo. Fiquei com essa dúvida, assim, na hora. Porque é possível, né? Sim.
Pra fazer justiça, a Thaís citou a Hartig que foi mal. O lado esquerdo inteiro do Arsenal foi mal. A Steph Catley, na minha visão, foi a pior em campo. Então ali foi Hurtig, Catley e Rafa numa jornada muito ruim.
O que eu tenho a dizer é, essas jogadoras aí não dá. O Arsenal tem que fazer um reset, tem que começar do zero. Não vai ganhar nada mesmo, então já começa do zero, porra. Agora o time todo fodido, um monte de jogadora velha, encostada, que não quer dar com a vida faz tempo. Aí vai pra janela de transferência, contrata duas jogadoras, uma que claramente seria reserva, a outra que com a bola, ela não sabe jogar. Não sabe jogar com a bola. Cara, você não contratar uma jogadora, ainda pagar caro por uma jogadora que não sabe jogar com a bola. O Arsenal teve 2-3 meses pra ir pro mercado. E não
foi. Teve mais que isso, né? Teve a temporada passada todinha pra planejar essa aí.
Não foi mais que isso.
O que preocupa do Arsenal é que era visível, era nítido, que precisava ir ao mercado para procurar defensoras, para dar um suporte ali para Rafa, para Lia Williamson e para Lotte Ubemoy, e precisava procurar uma alternativa para Lia Vault. Tinha que trazer alguém, e não trouxe ninguém, só trouxe jogadora de linha de frente e uma goleira reserva. Então, assim, é inacreditável o Arsenal nesse mercado.
Você não pode olhar. O Arsenal não pode olhar para o elenco que ele tem e dizer: esse elenco aqui tá bom para jogar 4 competições, sendo 2 competições de alto nível.
É porque isso não é uma questão da última temporada, né? É de temporadas anteriores ainda. Então, se o Arsenal tá tendo dificuldade de diagnosticar um problema que tá claríssimo pra gente que tá aqui longe, possível, né? Possível.
Planejamento terrível. Não, quer dizer, não teve planejamento. E outra coisa, é um treinador que o time apresenta os mesmos problemas. Ele não tem solução. Aliás, ele
piora. São as mesmas peças, né? São as mesmas peças.
Ele piora a situação. Todo mundo sabe que não dá pra jogar com Miedema de 10 se a Lira tá em campo, porque uma ocupa o espaço da outra. Aí fica as duas sumidas.
Mas não foi isso que venderam pra gente, não. Disseram que a Lira pode ser até volante aí, viu, Kátia?
Minha avó também. Só não vai ser bom.
E foi o que aconteceu. Porque na abertura, né, da Cell, quando a Lievault foi substituída, quem ocupou a função dela foi a Kim Little. E, gente, me desculpa, mas não é onde a camisa 10 do Arsenal rende mais. E em jogos grandes de peso contra adversários que vão exigir muito do Arsenal, Caso a Lievalt não esteja disponível, o time vai sofrer. E lembrando, uma equipe que teve várias jogadoras passando pelo DM na temporada passada. Então, se isso tornar a acontecer nesse ano, o Arsenal vai ter problemas.
Bom, o Ajax não tem nada a ver com isso. Fez o seu jogo, jogou muito bem, inclusive, como a Amanda bem destacou. Só um time entrou a fim de jogo e esse time foi o Ajax. Levou 2-2 lá para a Holanda e tem totais condições de mandar esse time de encostadas e preguiçosas para casa. Aí eu quero ver como vai ser a desculpa, porque até agora tá cheio de desculpa. Tá cheio de desculpa e resultado e trabalho e evolução a gente não vê nada. A gente só vê involução. Jogadoras que renovam, jogadoras que deveriam ser pilar do projeto, mas estão extremamente acomodadas, essa é a palavra, e aqui eu sou uma fã da jogadora, mas está nitidamente acomodada. Então vamos ver aí o que esse Arsenal vai fazer. Se for eliminado, vai ser um vexame, mas tratando de Arsenal, tá todo mundo acostumado, né?
Tem que acabar, Kate. Só isso que eu vou dizer aqui. Tem que acabar.
Tem que acabar. Fazer o quê? Todo mundo fica em paz. Todo mundo sai ganhando. Bom, a gente teve no segundo dia, né, os jogos da quarta-feira, o Zurich. O Zurich sacramentou a sua vaga na fase de grupos já no primeiro jogo. 7-0 para cima do Sarajevo. Time que tem a brasileira Amanda Garrido, mas ela não jogou, não foi relacionada para esse jogo. O destaque dessa partida foi a Fabienne Rum, ela que é suíça e capitã do time, né? Que fez um hat-trick. Foi a única jogadora na rodada a fazer 3 gols. Mas não vou mentir dizer a vocês que eu assisti o jogo, não. Eu só vi os melhores momentos.
Não vi e não quero ver nem os melhores momentos. De Zurich 7, Sarajevo 0. Que pra mim, nenhuma dessas equipes tinha que chegar numa fase de grupos. Mas eu não sou democrática, né? Então.
Thaís é ditadora. Eu, quando se trata de Champions, eu também sou, Thaís.
Eu não consegui assistir essa partida e, assim, foi uma pré-champions complicada em alguns pontos, porque nem todas as partidas a gente realmente conseguiu, né? Algumas ali eram
transmissão, né? O PSG, por exemplo, prometeu uma transmissão, chegou na hora, não rolou.
O PSG não tá conseguindo cumprir nem as promessas para as jogadoras, pelo amor de Deus, imagina pra gente.
Te falar que contra com o jogo do Real Madrid foi basicamente assim também. Conseguimos. Exato. Uma alternativa? Conseguimos. O do PSG não rolou.
O senhor Rafael Zocco.
Exato. Um abraço. Beijo, aqui para Rafael Zocco, proprietário da ZTV.
Bom, tivemos também o ST Poults venceu o Cuiópio. Esse nome é muito esquisito de falar, mas é isso aí. O gol da Iver foi 1-0. Agora a partida vai ser lá na Áustria. E podemos ter um time austríaco aí na fase de grupos, Thaís. O que você tem a dizer?
Falarei nada que meus advogados não permitem. Não, brincadeira. Se o Poulten avançar, ele vai pro pote 3, né? Então vai se desenhando aí um pote 3 com algumas equipes que podem ser bem complicadas, né? A gente pode ter mais que um grupo da morte. Então vamos ficar de olho.
Vamos ver. Tivemos também outro empate entre o Voska 1, que também se chama Kharkiv, mas não é aquele Kharkiv que jogou a fase de grupos na temporada passada. E o Vlasnia, 1-1. O gol do Voska foi da Kravchuk. E o gol do Vlasnia da DOS. Essa partida também não rolou uma transmissão, não consegui. Até tentei encontrar link, mas não rolou. Então foi só um tempo realzinho ali. E me pareceu uma partida bem equilibrada também.
Nenhum destaque aí também pra esse jogo aí que a gente não conseguiu ver. Mas vou repetir a fala, assim, né? Um desses times vai estar na fase de grupos. E não tem como uma equipe dessa não ser saco de pancadas, né?
E embora ativos. O City seja um time cagão, você vê um City fora e um Koskova, é complicado, né? Mas, paciência, né, Thaís? Dizer o quê? E duelo de nórdicas, o Bran empatou com o Rosengard, né? O Rosengard atual campeão sueco, em 1-1. Agora a decisão vai ser na Suécia. O gol do Bran foi da Gundmundosti. E o Rosengard empatou com a Rode, né? O Rosengard, que é o time da Seger.
É uma equipe histórica. O Rosengard tem muita história aí no futebol feminino. é um time que vai pro segundo ou pro terceiro pote. Então tá acima, por exemplo, de Juventus e de Real Madrid na pontuação, né? No, na pontuação acumulada. E
o Rosengard chegou ao quarto de final em 2019, não foi? Que era o Jonas.
Se não foi 2019, foi 2020, mas foi algo do tipo aí.
Porque era o Jonas Edeval, que era treinador, inclusive.
O Rosengard tá só esperando um vacilo aí de PSG, Bayern, Slavia Praga e Arsenal para conseguir morder uma vaguinha aí no pote 2, que facilitaria muito a vida dele. Não sei se vai rolar, né? Precisa primeiro se classificar, que esse empatezinho aí não é de ninguém até o momento.
E a Kátia citou a Caroline Seger, né? Ela tá lesionada. Ela precisou fazer, se não me engano, um procedimento no tornozelo, eu acho. E não atuará pelo Rosengard, pelo menos durante 2022, já é certo que ela não joga.
Pois é. E tivemos também, o Thaís citou, o Slavia Praga venceu o Valu no jogo de ida. 1-0, né? Agora vai decidir na República Tcheca. O gol da partida foi da Kozarova. Como vocês não devem lembrar, mas os times da República Tcheca, eles têm um coeficiente relativamente alto. Então, caso se classifique, aí vai pro pote 2, né, Thaís?
Exato. O Slavia só pode ir pro pote 2 aqui. Se ele se classificar, ele vai pro pote 2 ali junto com o PSG, com o Bayern, né, que foram duas equipes que venceram aí nessa primeira rodada. Caso o Arsenal vença também, se classifica. Vença, mas caso empate vá nos pênaltis, também se classifica. Vai pro pote 2 e dividiria pote aí com Slavia Praga. Então, eu tô dizendo, a gente vai ter um pote 3 com as equipes bem chatas, viu? Bem chatas.
Eu acho que vai ter, claro que é impossível não ter, menos times mortinhos que a gente teve na edição passada na fase de grupos. Mas vai ter pelo menos 2 ali, né?
Pelo menos o pote 3, acho que tá bem reforçado. Se a Roma passar, a Roma vai pro pote 4. Você pode ter um grupo aí bem chatinho, apesar de que acho que a Roma irrita, mas não sei se ela compete ainda, realmente. Mas ela tem potencial, assim, de irritar aí algumas equipes, de fazer um jogo um pouco mais duro. Então, ano passado, temporada passada, na verdade, a gente teve um grupo da morte, né? E acabou que o último finalista ficou fora na primeira fase. Então, acho que essa temporada a gente vai ter pelo menos 2 grupos aí bem difíceis.
Aquele grupo foi uma delícia, Tente.
Eu gostei também. O torcedor do Chelsea que não gostou.
Aí é azar deles, né? Thaís citou aí, né, a Roma. A Roma venceu o Sparta Praha por 2-1 de virada. O jogo foi na República Tcheca. O Sparta saiu na frente logo no comecinho com a Martin Kovar. E aí a Roma teve bastante dificuldade. Foi um duelo muito equilibrado. Eu fiquei até surpresa com a equipe do Sparta. Não esperava que fosse competir tanto, mas competiu. Deu trabalho. A Roma conseguiu empatar ali só os quase 80 minutos. E virou já nos 90, quase entrando nos acréscimos ali. A Andressa Alves acabou sendo substituída aos 70 minutos, ou foi 72, algo assim. Fez um jogo ok, né? Mas foi uma Roma que, como a Thaís fala, tem potencial para irritar, mas não vejo com qualidade técnica.
A Roma deixou o Glasgow para trás, né? Ainda na primeira fase, o Glasgow e o Paris FC. Então, o Paris FC é um pouco de surpresa para mim, né? Que é uma equipe com peças muito interessantes, mas a Roma conseguiu eliminá-las aí nos pênaltis. Então, potencial para aprontar tem, né? Mas esse jogo da volta ainda tá aberto, né? Pelo fato da Roma ter que precisar buscar a virada, esse jogo me indica que a gente vai ter um jogo de volta aí bastante animado.
Tivemos o duelo aí. Time que eu não esperava que fosse ter tanta dificuldade, mas esse time é extremamente esquisito. PSG 2-1 Hacking. PSG abriu o placar ali no comecinho e todo mundo achou, vai massacrar. Só que não, né? A Borradi deu uma de Borradi e o Hacking empatou alguns minutos depois. E aí o PSG sofreu, teve dificuldade, né? Problemas de sempre. E só quase aos 90 minutos que a Diony conseguiu virar a partida e o PSG vai para a Suécia aí com a vantagem. Mas é um PSG que é caótico demais. Eu não sei como esse time sobrevive.
Esquisito é a palavra, né, que você está buscando aí. A palavra é outra coisa. Não consegui
ver esse jogo porque o PSG prometeu uma transmissão. Só que quando chegou no momento do jogo, essa transmissão não rolou. A gente tentou achar link, tentou achar alternativa, mas infelizmente a gente não encontrou, então não vamos detalhar muito, né? Porque ninguém viu o jogo. Nem a Marika Marcos, que é especialista lá em futebol feminino francês, conseguiu ver o jogo.
Acho que dá pra gente dizer que teve Grunen titular, né? Então, um detalhe, aí teve Burradi também, como você já adiantou. É, começando de titular, Ali Mengwen jogou também, né? Teve minutos aí. A Martin jogou. É, então, o PSG, dentro das possibilidades dele ali, ele botou a galera pra jogar, foi, a Jean-François foi titular, junto com a Gueioro. Eu acho que esse PSG vai sofrer essa temporada. Assim.
ainda tô tentando encontrar respostas pra ausência da Katotô, não conseguiu, né? A atacante contratada ali foi a islandesa Thorvaldis Dottir, mas é uma queda brusca de nível sair de Katotô pra Thorvaldis Dottir, tanto que ela tá sendo reserva, né?
É tipo, você tá andando numa Ferrari num dia, no outro dia você tá empurrando um fusquinha, né?
É, e assim, tanto que a gente, assim, pelo menos vendo jogos do campeonato francês, né, já tivemos duas rodadas lá, a Gueioro tá pisando mais na área. Tá pisando mais na área, isso aí é um fato, só que é um PSG que tá tentando se encontrar, que não fez um mercado chamativo, e Kátia, que tá em meio a um turbilhão que não acabou, né?
Falar primeiro desse Real Madrid, que também podemos dizer que garantiu sua vaga aí na fase de grupos mais uma vez, né, Thaís? 3-0, sem muita dificuldade. Calma. Lá na Suécia, da Suécia? Não, na Noruega.
Noruega
3-0.
Real Madrid visitou Oslo, Kátia. Real Madrid visitou Oslo.
O que você achou lá na série da Sereia de Oslo, Thaís?
Eu não achei nada. Eu não acho nada sobre esse aspecto.
É dois gols da Uela, né? Um gol da Atené, é um jogo tranquilaço pro Real Madrid, né?
Tranquilo, dois golaços aí. A Uy jogou bem, tá vendo? Gravem, deixa isso gravado. A Uy jogou bem. A dona da partida foi a doutora Atenea Del Castillo, né? Duas assistências e um golaço. Partida tranquila, equipe bem entrosada. Conseguiu até rodar bastante nos minutos finais ali, né? Deu pra Carla Camacho fazer a estreia dela, né, com o Real na Champions, só 17 anos. Então, um jogo bem tranquilo, acho que tá bem encaminhado essa partida pra volta.
É um início de temporada muito interessante do Real Madrid. Acho que fez um mercado muito bom, trouxe ali duas jogadoras pro meio campo que tem equipe aí que tava procurando e não conseguiu, né, que é a Caroline Weir e a Sandy Toletti. Foram dois excelentes reforços do Real. E tá com uma equipe bem competitiva. Eliminou o Manchester City, assim, de forma muito dominante. E agora, muito seguro contra o Rosenborg. Não sofreu defensivamente, assim, um lance ou outro, mas tudo sob controle. E a expectativa é ver onde a equipe vai chegar, se vai conseguir manter essa consistência daqui pra frente.
É, e a nossa brasileira aí, a Ketlin, jogou 90 minutos, né? Jogou a partida inteira pelo Real Madrid. Ela que vem sendo titular aí para o desespero da nossa querida Thaís Viviane.
Não sou eu que escalo, né?
Bom, nessa segunda fase, a gente tem 9 brasileiras disputando as eliminatórias. É, a Rafaele pelo Arsenal foi titular. A Tainara pelo Bayern foi titular também. A Ketlin pelo Real Madrid, também titular. A Andressa Alves pela Roma, né, foi titular, mas acabou sendo substituída no segundo tempo. A Ana Vitória pelo Benfica, que jogou a partida inteira. Fez 2 gols, inclusive. Foi a única brasileira marcando, né, nesta rodada. Tivemos a Nicole, também pelo Benfica, que entrou no segundo tempo. A Marta Sintra, ela foi titular. Somente a Valéria e a Amanda Garrido não jogaram nesses primeiros jogos aí das fases eliminatórias. A rodada vai acontecer, os jogos de volta serão na quarta-feira e na quinta-feira, né? Essa rodada, essa semana foi terça e quarta, na próxima é quarta e quinta. E na quinta-feira saberemos aí os 12 representantes da fase de grupos.
É, mas a gente vai nessa, né?
Vamos ver se a Kátia e o Valentim vai estar viva para esse episódio pós-jogo da Avon. Ela vai ter quebrado tudo.
Eu acho que ela pode matar ela de raiva, né? Até lá, mano.
É, próxima semana já fica o aviso que o programa vai ser apresentado pela Thaís e pela Amanda apenas. Estarei de férias.
Os advogados vão interditar a Kátia, né? Antes da gravação.
Mas é isso, gente. Valeu, valeu, meninas. E seja uma ótima temporada de Champions pra gente, como foi a temporada passada. E até o próximo, né? Até semana que vem.
Até semana que vem. Seja uma ótima temporada pra minha equipe, pras outras, o que tem a ver. Mas tô animada aí pra acompanhar, porque a Champions é sempre maravilhosa.
É isso aí, esperando aí as partidas de volta, ver se a gente vai ter alguma zebra ou não, e torcendo pra que tenhamos aí uma bela temporada, que antecede Copa do Mundo, então com certeza vai pegar fogo. Um prazer papear com vocês de novo.